Bem-vindos ao Fora do Papel, o podcast do jornal Voz de Câmara. As nossas convidadas de hoje são Clarice Costa, Cláudia Leite e Isabel Gonçalves, autoras do projeto Val de Tesouros. Amantes da cultura tradicional, as três professoras reúnem em livros, conhecimentos, lendas e testemunhos orais das freguesias do Conselho de Val de Câmara. O objetivo passa por reavivar o património oral e tradicional. Para isso, consideram essencial que as crianças e jovens conheçam estas histórias e as perpetuem. A primeira obra foi dedicada à lenda do Cabeço do Outeiro dos Riscos. Vai ser lançada este domingo, dia 30 de outubro, pelas 14 horas, na freguesia de Sepelos. Boa tarde, bem-vindas. Como nasceu esta ideia?
A ideia já nasceu há bastante tempo. Eu queria muito transformar, criar um livro infantil com a lenda do Outeiro dos Riscos, porque é um local que eu conheço desde pequena e ouvia as pessoas mais velhas da aldeia a contarem a lenda, nomeadamente a tia Albertina, que é uma pessoa que me fica sempre na memória, já faleceu há uns anos. E eu queria muito passar essa lenda então às crianças de uma forma atrativa e que as cativasse e que as também levasse a perpetuar e a transmitir também depois às gerações seguintes. Então pensei, fui falar com o presidente da junta que se disponibilizou logo para apoiar no que pudesse. Só que, entretanto, surgiu também a ideia de fazer o mesmo com outras lendas de outras freguesias. E isso já era um projeto muito ambicioso que eu sozinha não conseguiria levar avante. Então pensei em alguém que me pudesse ajudar nesta empreitada e o nome da Cláudia de Clarice surgiu logo. E convidei-as então para este projeto, elas aceitaram e a partir daí foi trabalhar no projeto.
Cláudia, por que aceitou este desafio?
Olha, no início com um receio, porque é uma grande responsabilidade e até pedi algum tempo para pensar no assunto. Mas a verdade é que eu sou muito apaixonada por este tema, por estas tradições, pela literatura tradicional, oral, e como a Isabel, desde pequena que eu ouço histórias bonitas, mágicas, fantásticas, fizeram, sei lá, crescer, que me lembram tempos antigos e eu tenho dois filhos pequeninos, conto-lhes muitas vezes isso e sinto que é necessário mesmo contar histórias às crianças. Então, as nossas histórias do nosso vale, sobretudo as lendas antigas, eu acho que têm mesmo que ser preservadas e perpetuadas e nada melhor que um livro para isso. Portanto, aceitei o convite da Isabel. Gostei imenso e senti-me honrada com o convite, obviamente, e estou neste projeto assim com muito entusiasmo.
Professora Clarice, porquê é que entrou neste projeto?
Pelas mesmas razões. Eu também sou uma daquelas crianças felizardas que aos 4 anos, 3 anos já ouvia histórias das lendas daqui até de outros lugares, porque a tradição oral passa de boca em boca, de terra em terra, quer pelos meus avós, quer pela minha mãe, muitas vezes à luz da vela, porque ainda sou do tempo em que nem todas as casas tinham eletricidade, portanto, um tempo em que a sede de saber e de aprender novas coisas era tanta, que contradiz um pouquinho com os tempos atuais, em que o desinteresse pela aprendizagem, porque são tantas as fontes de informação que os jovens não se deixam atrair pela leitura e por tudo mais, não é? Que transmite todo este saber dos mais antigos. E então também hesitei imenso no início, porque achei que era pequenina demais para isso. Eu nunca sonhei na vida escrever um livro, porque achei que já todos tinham escrito livros suficientes, não era necessário investir também nesse tipo de caminhada. Alegrar-me-ia imenso ler os dos outros e era o que me bastava. Mas simultaneamente eu nunca soube dizer propriamente não na vida, não é? Então o convite da Isabel fez-me andar ali a amadurecer, vai sim, não, sim, e depois sim, sim, porque a vontade de deixar bem enraizadas as lendas e a cultura que é tão rica da nossa terra nas nossas crianças e jovens é maior do que a minha fragilidade em relação a esta damastor da escrita, não é?
Como é que é o processo de reunir estas histórias, portanto, que estão a retratar no primeiro livro e nos livros seguintes?
Então, nós, nas freguesias de onde somos naturais, não é? Cada uma de nós vai recolher na sua freguesia de origem. E depois, nas outras freguesias, vamos também distribuir por nós, chamemos, digamos assim, as freguesias para depois então irmos recolher. Já temos ido ao terreno, eu já fui também a Arões, por exemplo, já andei por lá o verão inteiro e é um processo demorado, mas muito, muito gratificante e muito interessante e muito estimulante. É muito bom mesmo esse trabalho no terreno. Muito trabalhoso, mas muito bom, muito interessante.
Porque depois é assim, nós não nos ficamos só pela lenda, nós vamos depois, recolhemos o testemunho oral, mas depois queremos ver se tudo bate certo, ou seja, vamos aos sítios, vamos conversar com outras pessoas para saber se aquele pormenor ou outro pormenor era realmente assim, tentamos ser o mais fiéis possível ao original da lenda, digamos assim, procurar até outras versões para comparar. Portanto, é um trabalho de documentos também, portanto, de leitura, muita leitura, muita leitura, mas é também um trabalho de ir ao terreno falar com as pessoas mais velhas, com muitas que têm muitas histórias na cabeça, outras têm-nas guardadas também já porque gostam deste tipo de coisas e acabam por ter por lá por casa escritos e coisas antigas muito interessantes. E depois a seguir vem o processo todo de ilustração, fotografar os sítios, pesquisar a melhor forma de ilustrar, depois a parte da gráfica mais, depois verificar, revisão de texto, fazer isso. Ou seja, nós muitas vezes já temos a lenda, mas depois até sair o livro demora muito tempo para ficar exatamente como nós queremos.
Exato. Aquela que já está, aquela que há de ser o segundo, já vem numa versão 9, por exemplo. Porque basta repensar uma palavra, não queremos que a versão anterior se perca, portanto criamos uma nova versão, ou reestruturar, e no que diz respeito também à recolha de elementos, de facto tentamos ser fidedignos ao máximo em relação aos locais que são referidos e tudo. E ainda no outro dia dei comigo a pedir ao marido para irmos até Serém, porque eu queria saber como é que era a ponte de Serém e fotografá-la, porque ela ainda fala de uma ponte em Serém, não é? E acabei por descobrir que afinal não havia propriamente ponte nenhuma, só se fazia quando havia cheia uma ponte de madeira. Portanto, isso vai ter que dar ali vai ter que me levar a uma décima versão da história, porque qualquer coisa não bate bem. E ainda tenho que pesquisar muito para descobrir de facto a veracidade. Não há veracidade em lendas, porque é tudo fictício, é tudo sonho, é tudo fantasia. Mas para ser o mais correta possível e ligada à origem da lenda.
Todas as lendas, e todos os livros, neste caso, terão ilustração própria. Os desenhos assumem também aqui uma importância para a melhor percepção da história?
Sim, sim, sem dúvida. Nós estamos a trabalhar com uma ilustradora profissional, com mais de 20 anos de trabalho na área. Ela tem o tipo de ilustração, é muito aproximado ao real, por isso é que nós também quisemos trabalhar com ela, porque queremos que quem comprou o livro possa identificar ali os locais onde as lendas aconteceram, porque as lendas que nós pretendemos contar, no fundo, elas têm por base um espaço, um local, alguma coisa que ainda é visível. E então achamos importante, a própria ilustradora vem também ao local ver o espaço, ver os pormenores, inspirar-se, no fundo, também conhecer melhor, para depois poder então partir para as ilustrações. Há sempre depois um contacto entre nós e a ilustradora para vermos se aquilo que ela está a desenhar vai ao encontro do que nós pretendemos e se traduz, no fundo, se acrescenta alguma coisa à lenda. Temos sempre esse contacto. E depois temos ainda, para além disso, uma avaliadora, uma revisora externa, para que possa identificar ali gralhas ou falhas que nós já não conseguimos ver, porque depois de ler 1000 vezes o mesmo texto, depois de olhar para ele assim tantas vezes, o nosso olhar começa a ficar viciado, não é? E não conseguimos já identificar determinadas gralhas que uma pessoa que veja pela primeira vez consegue. Pronto. E temos esse cuidado, tentamos ir a esse nível de pormenor, para que realmente o que vai depois sair em livro seja o melhor que nós conseguimos.
Digamos que queremos que as pessoas tenham peças únicas em casa, jamais visto, tudo original.
Acham que o Val de Câmara tem sabido valorizar e guardar as memórias dos seus antepassados?
Eu acho que o Val de Câmara tem muita gente que gosta muito destas tradições e acho que neste momento até se está a dar uma maior atenção à parte cultural. Mas, por exemplo, foi-nos difícil encontrar algo estruturado sobre lendas. Não há um repositório destes documentos, isto está muito espalhado por pessoas que, infelizmente, vão morrendo, não é? Vão desaparecendo e isso desaparece com elas. Portanto, nós notamos que há vontade e há esforço para mudar esta situação. Acreditamos que este projeto pode ser uma alavanca nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas valorizam mais as coisas que são de fora, dão mais importância a coisas de outros sítios, de outras terras, do que propriamente à sua terra, porque acham que não há aqui nada e há imensas coisas para explorar, há imenso património arqueológico, cultural, humano, tradicional. Portanto, o nosso grande objetivo é preservar esse património. Portanto, acho que nesse sentido, um dos grandes objetivos que nos norteou aqui neste projeto foi precisamente valorizar as gentes cambrenses, a terra cambrense, e as tradições que ficam para sempre. Né?
Uhum. Queria só acrescentar que esse processo que se vem assistindo é um processo moroso, mas queria muito pedir aos valcambrenses, na sua totalidade, que tivessem paciência e que auxiliassem na estruturação e na valorização daquilo que é nosso. E daqui a uns tempos, se calhar não teriam que ir, como diz a Cláudia, fora, para terem algo em grande que revelasse de facto as nossas raízes e que merecesse ser, ano após ano, repetidas vezes, feito e comemorado, e etc, etc. Portanto, é esse incentivo que quero deixar.
Para além do livro físico, o projeto inclui ainda atividades interativas para fazer em família e ou com amigos. Esta foi uma forma de captarem de forma dinâmica a atenção das crianças e jovens?
Sim, nós queremos muito que, em primeiro lugar, as pessoas da terra que vão aos locais, que conheçam, que valorizem, que usufruam, no fundo, do que nós temos. E queremos também que outras pessoas que possam gostar e que queiram comprar o livro, não é? Que queiram adquirir, que também possam vir e que possam conhecer, porque estas lendas associadas a locais, neste caso do Outeiro dos Riscos, associado ali ao Riscos, que aquela pedra grande, não é? aquele outeiro, aquele calhau, tem, que possa ser visitado e que possa ser também, que seja sempre, que tenha ali manutenção, não é? que as pessoas possam lá ir e que tenham aquele espaço preservado e vejam que ele é preservado, que ele é cuidado, que ele é no fundo estimado pelas pessoas da terra em primeiro lugar, não é? E é nesse sentido também que as atividades que implicam ir ao local também fazem sentido, porque é nesse sentido que nós as incluímos, Porque, desse modo, em primeiro lugar, terá que haver então sempre essa manutenção, esse cuidado. E depois as pessoas de certeza que terão curiosidade em ir lá visitar, porque têm neste caso, por exemplo, um mapa, um percurso, e terão curiosidade em ir ver o que é que lá vão encontrar fisicamente, não é? Nesse sentido.
Considera que, a nível geral, há um desconhecimento, por exemplo, deste monumento, as pessoas em Valdecâmara que desconhecem, por exemplo, este monumento?
Sim, sim. Eu acho, até em conversas que vou tendo, há pessoas que nunca lá foram, que não fazem ideia do que é, até da própria lenda, apesar de haver algumas versões assim já algo trabalhadas, não é? Na internet, as pessoas não conhecem, mesmo pessoas de... Eu acredito que há até pessoas da própria freguesia que se calhar nunca foram lá. Se calhar os mais novos, os mais velhos poderão ter ido, não é? Mas os mais novos, certeza... Eu por exemplo, os meus filhos nunca moraram lá, não é? Mas não conheciam. Eu não os... Também por estar fora, não é? Não tive o cuidado de os levar lá. E hoje penso, mas conforme eu não fiz isto, que valorizo tanto e que gostava tanto daquele sítio, não fiz isso, muito menos as pessoas que até nem têm a sensibilidade para esta parte, não é? Também de certeza que aconteceu com outras pessoas e que não conhecem. E acho que isto é além do livro em si, é um motivo, é um mote para ir ao local.
É importante também dizer que estas atividades, no fundo, constituem são uma forma de unir as famílias e de motivar os pais, em lugar de uma tarde de cinema em casa, se ela é de sol, podem muito bem pegar um mapa, pegar o livro e ir por ali acima, valorizando ou ir ao encontro da natureza, porque ainda por cima há um mapa associado, no caso deste livro, há um mapa que poderá conduzir as pessoas ao local e, simultaneamente, ao longo do percurso, vai sugerindo desafios para as pessoas se deixarem encantar pelo verde, por outras outros, não vou dizer, mas outros pormenores que a paisagem oferece, de intervenção humana ou não, depois logo verão.
E descobri, é só acrescentar que os desafios são todos diferentes em cada livro. Portanto, este tem um desafio, que é fazer o percurso e que é quase recriar a lenda e as personagens e acompanhá-las como se estivéssemos a ler andando pela natureza até ao Outeiro dos Riscos, mas outros terão outro tipo de desafio. Portanto, a ideia é as crianças arrastarem toda a gente com elas e muitas pessoas até de fora também virem atrás de fazer essa de viver, digamos assim, essa lenda. É quase levar o leitor ao próprio sítio onde está a passar a ação.
Até que não podemos esquecer que as crianças são verdadeiros furacões. Portanto, se elas estiverem motivadas, elas vão acabar por dar aventuras maravilhosas e saborosas e válidas aos próprios pais e aos próprios adultos.
Este é um livro, e o projeto em si, não é? Portanto, são vários livros que só dizem respeito a Valdecâmara e aos valcambrenses.
De forma nenhuma, porque se virmos Portugal, é dos países que mais lendas e tradições têm. Aqui muito se inventou e muito se passou de boca em boca. E as histórias que nós temos aqui na nossa localidade, as grades de ouro, os risquinhos, inspirados nos riscos, inspirados em sei lá mais o quê, outros também têm. Portanto, as pessoas de fora apreciarem uma obra deste teor será também inspirador para elas, para inclusive incutir nelas o gosto pelas suas próprias tradições. E até comparar com as nossas e apreciar o que foi feito em torno de lendas de Valdecâmara, para poderem também valorizar mais ainda as delas, não é?
E acrescento que nós próprias lemos muitas lendas de fora. Nós fomos à biblioteca, pesquisamos imensas lendas de outras terras, de outras regiões, e às vezes há coisas em comum com as nossas, o que é curioso. Não tem só a ver com os vestígios humanos ou com os mouros, mas a própria forma como o tesouro está escondido, isso tudo. Portanto, são coisas que se repetem, têm muito a ver com a história de Portugal, provavelmente, não é? As raízes, não é de todo algo que diz respeito só a um espaço, portanto, não é. É universal e é intemporal.
E no tempo dos albucreves, certamente, levavam daqui para outra banda e os de lá também queriam ter a sua lenda, então lá associavam a um determinado sítio uma história muito semelhante. Oh, não vamos longe, eu pedi a uma senhora da minha aldeia para me contar a história da lenda da Ponte do Castelo. E ela, a da Ponte do Castelo não sei, mas a do Poço de Arbela eu sei. E começou a contar-me, eu tenho gravado essa história, começou a contar-me a lenda do Poço de Arbela, lá em Casal de Arão. E ela é muito semelhante em tudo à da Ponte do Castelo. Portanto, tão próximos, mas mesmo assim arranjaram forma de também ter a sua lenda. Não sei como, nem sei quem, nem sei quando, mas que é muito semelhante, é. Portanto.
Percorreram as freguesias do concelho para obter estes testemunhos. Têm algum episódio caricato que gostassem de contar?
Sim, eu entretanto, ainda este de Spells, ainda não saiu, não é? Mas eu entretanto já fui a pesquisar, já fui à procura, então a Arões. Pedi a ajuda de umas amigas de há muitos anos, que me ajudaram também a contactar as pessoas da terra, as pessoas mais velhas que poderiam ajudar nesse sentido. E fui, andei ali o mês de agosto, foi a calcorrear ali Arões à procura de lendas. Então, numa das vezes que eu fui então com uma amiga e fui assim no fim do almoço, mas fui assim já bem cedinho, que era ter tempo de fazer as recolhas, e então, depois de falar lá com as pessoas da terra mais velhas e de fazer algumas gravações, depois fomos então lanchar, assim, apresentaram-nos ali um lanche bem farto de regiões, broa, chouriça caseira, assim uma série de coisas da terra, e depois no final ainda fomos ao campo recolher uvas, tomates, pepinos,
ela mandou-nos uma fotografia com a mala do carro cheinha de produtos hortícolas.
Exatamente, mas colhidos ali na hora, pronto, realmente foi assim uma coisa, foi uma recepção.
E faz parte das pessoas. Sim, sim. As pessoas dão muito.
É a economia, a bondade das pessoas,
sim,
na aldeia.
As pessoas ainda
estão em coração.
Exatamente, e recebem-nos de braços abertos, e por isso temos mesmo que ir lá, porque senão não conseguimos, não é, recolher assim o mais puro que há destas coisas ainda. Pronto, ainda.
O primeiro livro da coleção Val de Tesouros será apresentado ao público no próximo dia 30 de outubro. Em que é que vai consistir esta apresentação?
Olha, é uma apresentação que nós pretendemos ser assim uma tarde em família. Não é nada muito formal, não é nada muito...
exuberante.
Sim, nós não queremos fazer um espetáculo em torno disto, nada disso. Mas vamos antecipadamente com o presidente da Junta de Freguesia de Spells, com a Isabel, que é a autora do primeiro livro, da primeira lenda. Vamos oferecer às escolas e aos miúdos, em nome da Junta, portanto a Junta é que comprou para eles, vamos oferecer os livros. Depois serão os próprios miúdos a ser convidados a aparecer no domingo, no dia 30, portanto, eles e toda a população, portanto, isto vai sair cartazes, informação acerca disto, e consiste num encontro em que nós vamos apresentar o nosso projeto, Vale de Tesouros, vamos falar um bocadinho como é que nasceu, e depois vamos apresentar o livro primeiro e propor aos participantes, àquelas pessoas que estão lá connosco, uma aventura ali no Outeiro dos Riscos. Portanto, não é uma apresentação sentados em cadeiras ou ouvir alguém a falar, é uma apresentação completamente dinâmica, cheia de surpresas, que nós gostávamos que ficasse mesmo na memória dos miúdos e dos graúdos, e queremos fazer assim uma tarde super gira em torno do livro, e depois a seguir ele lança-se ao mundo. Pronto, são os miúdos, são as pessoas que lá estiverem, são, sei lá, as fotos, a reportagem, isso tudo que vai ser o nosso cartão de visita, digamos assim.
Portanto, dia 30,
não esqueçam. Val de Tesouros. Spells.
Spells, na junta de freguesia.
Sim, sim. Haverá, haverá ali algumas surpresas, não é?
Que não digas.
Não vamos revelar, senão vai deixar de ser surpresa, mas...
Será aliciante.
Sim, acreditamos que quem for vai gostar.
Muito obrigada às três.
Obrigada. Nada, Cristina.
Obrigada a nós.